Hoje nós chegamos à metade da atual série de mensagens aqui na Nova Semente intitulada O Segredo de Deus. Como nós mencionamos anteriormente, o propósito dessa série tem sido apresentar uma proposta alternativa aos conceitos da obra O Segredo, no qual a autora apresenta o poder dos nossos pensamentos como sendo a fonte do grande universo, o segredo universal que foi escondido através das eras. Nós estamos felizes por você estar conosco nesse início de noite. Nós esperamos sinceramente que, juntos a nós, você possa ter nessa noite uma experiência real com Deus. Na semana passada nós juntos estudamos qual é o maior segredo de Deus, na maneira pela qual ele é apresentado pelo profeta Jeremias no Antigo Testamento. E aqueles que têm estado conosco durante essas duas últimas semanas podem com certeza ajudar aqueles que não estiveram e não tiveram oportunidade de estar conosco e juntos aprendemos o maior segredo de Deus. Qual é o maior segredo de Deus? Vocês se lembram? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Em outras palavras, que Deus faz é um desafio a nós, seu grande segredo. Se você buscá-lo, você o encontrará. Se você sinceramente tomar a decisão de conhecer a Deus, ele se manifestará em sua vida. E no último sábado nós vimos como esse segredo pode ser aplicado na nossa busca, busca pessoal, pela felicidade. E hoje, no entanto, nós veremos como essa realidade pode ser alcançada em nossos relacionamentos. E nesse aspecto parece existir um paradoxo em muitos de nós. Em virtude das nossas decisões e do nosso comportamento, muitas vezes, nós atraímos pessoas que nos fazem sofrer. E nós afastamos pessoas que poderiam ser uma verdadeira bênção na nossa vida. Todos nós, vez ou outra, nós temos a sensação de que nós estamos presos em relacionamentos destrutivos e aparentemente nós não encontramos uma saída. Só que essa saída, queridos, ela existe. Se nós aplicarmos os segredos de Deus, como é apresentado em sua palavra, em nossos relacionamentos, nós encontraremos nova razão de viver. E nós encontraremos a satisfação que tanto procuramos aos nossos relacionamentos como seres humanos, ao nós estarmos rodeados de pessoas que muitas vezes precisamos melhor compreender, pessoas que estão constantemente ao nosso redor. E quando nós falamos de relacionamentos, da mesma forma como acontece na natureza, nunca se esqueçam, nós sempre colhemos aquilo que plantamos.
Tá louco, hein, Ana? Você tinha que abrir a boca para estragar tudo, né? Aliás, como sempre, viu?
Ah, eu falei tudo direitinho, fiz tudo certo. Ainda mais antes de sair de casa, eu consultei os astros e estava tudo bem.
Astro, não aguento mais negócio de energia, de astro. Poxa vida, é muito badulaco lá em casa. Pô, tudo é energia, tudo é astro. E agora você inventou de colocar aquela pirâmide no meio da sala.
Ah, você não fala mal da minha pirâmide, hein? Antes de casar comigo, você já me conhecia. Sabia tudo o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu acreditava e o que eu não acreditava. Não vem reclamar agora, não. Além do mais, o que pode ter acontecido é que eu tenha consultado os astros errado. É, porque, sabe, quando Plutão passa por Leão, as coisas ficam conturbadas mesmo.
Conturbado tô eu com essa sua historinha aí. E depois o Tony, aquele tal de Tony, estragou a minha vida, né? Porque agora eu vou ter que começar tudo de novo. Não, se não bastasse isso, ele vai e me conta pro Ricardo. O Ricardo tá tirando um barato da minha cara o tempo inteiro. O pessoal do escritório inteiro tá sabendo. E eles vêm comigo, tiram um barato da minha cara, dizendo onde eu tava com a cabeça, quando eu fui fazer um livro de uma história que já existia. Ah, e agora? E agora simplesmente eles ficam falando assim, ah, você tava no mundo da Lua. Não me vem com astro. Não me vem com astro de novo, não, viu?
Ah, também esses seus amigos, né?
Ah, esses meus amigos estão todos é contra mim. Isso sim.
Bom, a situação pro seu lado até que não tá tão ruim, não. Sabe, a Márcia e a Carolina agora estão de papinho lá, que eu tô até meio de lado.
Também, né, Ana? Você parece mais uma loja esotérica ambulante.
Ah, senhor reclamão! É por isso que ninguém gosta de você! Que ninguém fica perto de você!
Ô, moço, pensei não!
Ah, você também? Tá pô, por que não?
Ah, tô plantando jardim aqui, ué.
Desculpa.
Nossa, que coisa mais linda! Vocês estão reformando o jardim.
Pois é, então. Nós estamos plantando aqui no jardim.
Ai, que lindo. As flores trazem energias tão positivas. bonitinho, bonito, mas os astros estão do seu lado, seu
marido.
Ele não merece isso.
Pra energia, não.
Por favor. Só sabe tudo. Jardineiro, que flores serão essas?
Se der certo, se nascer, vai nascer rosa, né?
Ai. Se der certo. Meu amigo, se você planta rosa, nasce rosa e não cenoura, né?
Não, sim, ó. Nasce, mas não é sempre que nasce, não, senhor, viu, moço?
Não?
Não, hein? Você acha que vai plantando assim, nascendo à toa? Meu amigo, pra nascer uma flor bonita, tem que plantar. Tem que cuidar com muito cuidado, dar esforço, meu amigo. Não nasce assim, não.
Ah, é claro.
Ah, e se não cuidar direito, só nasce espinho nessa porqueira.
É. Vamos, querido, nós estamos atrasados para ir ao shopping.
Ah,
vamos.
Mais Badulax. Sabe, eu tô muito chateado, viu?
É?
O pessoal lá do escritório, eles estão... Não aguento mais o Ricardo, o pessoal do escritório. Ah, aqueles meus amigos, viu? Muita gozação da minha cara.
Bom, pelo menos você ainda tem amigos, né? E eu, que agora aquelas duas nem ligam mais pra mim.
Pois é. Parece que tá todo mundo contra nós, né? Todo mundo contra nós. Pois é. Na verdade, eu queria saber qual é o segredo disso tudo, viu?
Xi, querido, não vou poder te ajudar muito, não. Consultei os astros hoje cedo, eles não disseram boas coisas.
Astros, sempre astros, né?
Ah, que lindo! As flores nasceram!
Nasceu,
ai, que linda, que linda! Olha! Que maravilha! Mas como a natureza é fantástica!
Natureza? Não vai cuidar não, pra você ver. Deu muito trabalho, minha filha. Pra nascer essas flores, dá muito trabalho. A gente planta, cuida com muito cuidado. Mas nascer assim não.
É verdade.
É, ó, falando nisso aqui, ó. Dá uma flor pra sua dona.
Obrigado. Ai. Que maravilha. Me espetou, danadinha. Eu tô dizendo até as flores estão contra mim.
Ai, moço, olha. Muito obrigado pela sua intenção, mas... Calma, moça. Mas nós vamos pra longe, sabe? E essa flor vai morrer no caminho. E além do mais, ela pode me espetar também,
sei,
sabe?
Sei.
Bom, querido, vamos pro shopping. Nós... Eu preciso comprar aquele colar de magnetismo que eu vi ontem. Lá.
Aperta não. Tanto de coisa bonita nesse mundo. E tem umas pessoas que só olham os espinhos.
E você? O que você vê? Flores ou espinhos? Muitos imaginam que os problemas, os espinhos em seus relacionamentos estão sempre nas outras pessoas. Pensam que a solução é simples. Preciso encontrar alguém diferente para relacionar-se. Mas em grande parte das vezes essas pessoas elas não possuem as habilidades necessárias para manter relacionamentos saudáveis. Não importa aonde procurem. Não importa quem encontrarão. As dificuldades surgirão novamente. Em outras palavras, o maior problema é que mesmo em um novo relacionamento, elas serão as mesmas. Queridos, ouçam com atenção na área de relacionamentos humanos, principalmente nas relações do matrimônio. Não há amor sem sacrifício de ambas as partes. E esse sacrifício envolve algumas habilidades que dependem da prática do segredo de Deus na nossa vida. E aqui vai, nessa noite, alguns passos fundamentais para que nós possamos desenvolver essa realidade na nossa vida. E o primeiro deles é o seguinte, ouça com atenção, os segredos dos relacionamentos. Primeiro passo, pratique a regra de ouro. Você muito provavelmente já ouviu falar da regra de ouro que a Bíblia apresenta. Aquela que nós encontramos na palavra de Deus. E essa regra é assim chamada porque se você realmente praticá-la, sem dúvida alguma ela será um tesouro na sua vida. E essa regra foi dita pelo próprio Jesus Cristo, quando por esse mundo andou. E ele disse o seguinte, Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Parece simples, não? Se todos compreendessem o poder desse conselho dado por Jesus Cristo, esse conselho, queridos, revolucionaria seu casamento, suas amizades e seus relacionamentos em geral. Em outras palavras, qualquer tipo de relacionamento negativo seria drasticamente afetado se essa regra fosse sistematicamente empregada em nossa vida. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Em todo tipo de relacionamento, existem ao menos, pelo menos, duas pessoas. E só uma das duas nós podemos controlar. Você sabe quem? A única pessoa sobre a qual você tem controle é você mesmo. E essa é a realidade em qualquer tipo de relação, até mesmo nas relações acidentais. E para falar em acidente, vocês se lembram que eu contei para vocês meu acidente da semana passada, lembra-se? Eu saindo de casa, aqueles que não estiveram aqui, com o meu Taurus 97, eu tive o prazer de rebater numa Z4, aquela Boxer da BMW. E eu contei para vocês da reação do dono, que é meu vizinho, que mora em cima de mim. Eu fiquei calado, só pedindo desculpa a ele. E o homem surtou. Ele absolutamente enlouqueceu quando viu a questão com o carro, sem mesmo ver qual era o grau do impacto, né? E ontem ele me ligou. Coincidentemente, eu estava escrevendo o sermão de hoje, buscando uma ilustração para esse momento, e ele me liga. E, bem gentil ao telefone, ele me passou o valor do orçamento. E para minha surpresa, se eu soubesse, tinha acelerado um pouquinho mais. Bem menos do que a minha franquia. Eu fiquei pensando, todo aquele escândalo por causa disso, toda aquela falta de controle por causa desse valor. Queridos, o único que você pode controlar é você mesmo. Portanto, se você deseja desenvolver relacionamentos significativos, não busque apenas encontrar as pessoas ideais. Mesmo embora isso também seja um aspecto muito importante, como nós vamos ver em alguns minutos, mas nós precisamos desenvolver as habilidades para lidar com as pessoas. E a melhor maneira de começar é por esse caminho. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Existem algumas atitudes que você precisa necessariamente desenvolver se você espera ter relacionamentos positivos. Você deve ser o primeiro a demonstrar amor, bondade, perdão, fidelidade, honestidade, aceitação e assim por diante. E o mesmo conceito que nós vimos dos lábios de Jesus Cristo é reiterado nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta à Igreja Cristã de Roma. E ele diz o seguinte: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui, querido, está a fórmula para transformar os meus relacionamentos. Essa é a fórmula para revolucionar os seus relacionamentos. Para mudar aqueles que são negativos e para manter aqueles que são bons, aqueles que são saudáveis. Imaginem comigo se todo ser humano vivesse assim. Quando você inicia qualquer tipo de relacionamento, quer seja uma amizade, um namoro, um casamento, você o faz, ou ao menos deveria, entrar nesse relacionamento tendo boas intenções em mente. Ninguém diz assim: eu te amo tanto porque você é um confuso. Eu te amo tanto, querida, porque você é uma atrapalhada. Não. Nós entramos com uma boa intenção. Manter um bom relacionamento. E a maioria dos relacionamentos que eles acontecem porque as partes envolvidas estão satisfeitas uma com a outra. Até o momento do primeiro conflito. Um levanta não tão bem naquela manhã e diz algo que machuca o outro. E o outro vai e retribui na mesma moeda. E assim começa um ciclo que muitas vezes não tem mais fim. Mas aquele que entende o conselho de Deus busca quebrar esse ciclo, não retribuindo o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Desculpe, foi erro meu. Me perdoa, não deveria ter agido dessa forma. Lamento por ter falado com você dessa maneira. Frases que quebram um ciclo. A questão é que sempre nós esperamos essas frases do outro. Mas a Bíblia diz: retribua o mal com o bem. O problema é que, na maioria dos casos, uma palavra ou uma atitude negativa de uma das partes apenas faz com que o pior do outro venha à tona. E assim sucessivamente, até que o confronto se torna insustentável e aparentemente sem solução. Nunca se esqueça, a melhor solução é retribuir o mal com o bem. Experimente. Coloque em prática. E aqui, meus queridos, aquilo que você fala, a maneira pela qual você se expressa, é de fundamental importância. Porque você estará ou construindo ou destruindo o seu relacionamento através de suas palavras. Ouça com atenção o conselho do sábio Salomão que nós encontramos no livro de Provérbios. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Portanto, em matéria de relacionamentos, você come o fruto daquilo que você fala. Mas se você desenvolver a habilidade de falar com amor, com carinho, com atenção, você certamente receberá amor em troca. O segundo passo do segredo de Deus ao desenvolvermos os nossos relacionamentos, o primeiro deles, pratique a regra de ouro, regra áurea. Próximo, escolha seus relacionamentos com sabedoria. Pastor, o que que acontece comigo, hein? Parece que eu sou um imã para esse tipo de gente. Quantas e quantas vezes já escutei essa frase? Parece que eu sou um imã para esse tipo de gente. Vez ou outra eu escuto isso de pessoas que estão passando dificuldades em seus relacionamentos afetivos. Mas sabem o que é positivo nessas situações? Parece que finalmente a pessoa começa a perceber que o problema não está só com os outros, mas ela também faz parte do problema. Ela ou ele começam a perceber que em matéria de relacionamentos existe, sem dúvida alguma, uma lei de atração. Pessoas com problemas atraem pessoas com mais problemas. No livro O Segredo, a autora, ela diz que isso nada mais é do que a lei da atração atuando na esfera da energia de cada um de nós. A energia que nós literalmente temos na nossa vida, atraímos outras pessoas com dificuldades. Embora essa afirmação que ela faz não tenha qualquer tipo de prova científica, sem dúvida alguma, existem aspectos de caráter que explicam como pessoas são atraídas e direcionadas para um determinado tipo de pessoa e não para outros. Por exemplo, se alguém é controlador e não respeita os limites da outra pessoa, que tipo de pessoa você acha que ele ou ela estão sempre tentando encontrar? Hã? Que tipo de pessoa se encaixa bem com um controlador? Certamente pessoas que permitem esse tipo de comportamento. E é por isso que sempre atraem pessoas que facilmente se deixam levar. Simples assim. Eles são atraídos um ao outro que nem imã. E é por isso que geralmente aqueles que são casados casam com pessoas que são opostas a você mesmo. É isso que nos atrai. Na casa, por exemplo, eu e minha esposa estão rindo por quê? Ela está sentadinha lá no fundo. Tem que ter cuidado que eu vou falar. Eu sou uma pessoa que, meu temperamento, eu me preocupo com as coisas. E eu gosto de ver o que vai acontecer, imaginar alguns dias, algumas semanas, alguns meses na frente. E a minha esposa é a tranquilidade em pessoa. Aqueles que a conhecem sabem disso. Pode cair uma bomba do lado e ela está bem, está tranquila. Você imaginou se eu encontrasse uma pessoa como eu? É isso mesmo, a gente se matava em poucas horas. A preocupação é aplacada em casa com a tranquilidade da minha esposa. Os opostos se atraem. Desde o momento, queridos, do nosso nascimento, até o dia da nossa morte, nós sempre andaremos ao lado de pessoas. Isso é inevitável. Não há como você viver nesse mundo sem se relacionar com pessoas. Portanto, nós precisamos aprender a como nos relacionar com elas, com sabedoria. Com sabedoria. Em todos os níveis. Amizade, namoro, noivado, casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com familiares. Nós temos que aprender a ser sábios nesses relacionamentos. E o conselho bíblico, nesse aspecto, é muito claro. Ouçam. Quem anda com os sábios será sábio. Mas quem anda com os tolos acabará mal. Tudo aquilo que nós plantamos em nossos relacionamentos, nós certamente colheremos. Lembra-se quando eu mencionei a vocês no início dessa série sobre a importância da confiança para nós vivermos o segredo de Deus? Da mesma forma como nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar nas pessoas que vivem ao nosso redor. Mas a pergunta que fica é simples. Que tipo de pessoa você permite aproximar-se de você? A palavra de Deus também indica de forma clara: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, feliz é aquele que se cerca de pessoas que não são dirigidas pelo mal. O que importa aqui, queridos, é sobre o que e quem você coloca a sua confiança. Portanto, seja cuidadoso em quem você confia. Mas como saber como as pessoas são? Simples. Não olhe para aquilo que elas dizem. Olhe para aquilo que elas fazem. Olhe na maneira pela qual vivem, porque é isso que realmente importa. Somente podemos depender daquilo que as pessoas fazem. E não naquilo que dizem que um dia farão. Ou naquilo que sonham um dia fazer. Precisamos confiar olhando naquilo que demonstram no seu dia a dia. O segredo, portanto, queridos, é analisar o comportamento das pessoas. Preste muita atenção naquilo que as pessoas fazem. Não fique ouvindo só as desculpas. Veja suas ações. E aqui, nesse aspecto, tempo é fundamental. O tempo nos mostra quem são as pessoas. Eu confesso a vocês que eu já me enganei muitas vezes. Você tem uma impressão inicial ao conhecer alguém e depois o tempo vai demonstrando que tipo de pessoa ela realmente é. Por essa razão Jesus já dizia de maneira clara: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Somente o tempo pode demonstrar a nós se nós podemos ou não confiar em alguém. É através dos frutos que são produzidos na vida das pessoas que nós podemos ou não confiar nelas. E aqui vai uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma advertência. A pergunta é a seguinte: por que muitas vezes nós queremos confiar em pessoas que não merecem confiança? Né? Talvez a nossa necessidade pessoal muitas vezes nos cega para a realidade de quem realmente nós temos ao nosso lado. Muitas vezes a carência nossa nos leva a viver uma vida como cegos. Sabemos quem está ao nosso lado, sabemos que é uma influência negativa, mas permitimos. Por quê? E a advertência: muitas vezes nós somente vemos aquilo que nós queremos e não queremos ver o que realmente está acontecendo. E nessa área também o conselho de Deus é direto e claro. Ouçam. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Prestaram bem atenção? A Bíblia diz: pela prática sabe a diferença entre o que é bom e o que é mal. Use as experiências do passado. Tolo é aquele que não aprende dos seus erros do passado. Use as experiências de ontem. Cresça tendo-as como base. Seja cuidadoso em quem você confia. Ao caminhar ao lado de Deus, você sempre dê ouvidos àquela voz interior que o adverte quanto a confiar ou não em outras pessoas. Um outro passo que nós devemos também dar ao desenvolver os segredos de Deus nos relacionamentos é ouça antes de agir. Isso aqui, queridos, não é tão simples de colocar em prática. Há pouco tempo atrás, eu tive um problema que nos ajuda bem a entender essa questão. Em casa, eu tive problema com a Speed, parou de funcionar. Quando aquelas luzinhas param de piscar, é um desespero. Como é que faz? Você liga para a assistência deles, espera, diz que um, diz que dois, 39, 40, você fica jogando para lá. Quando você finalmente consegue falar com alguém, ele pergunta qual é o problema, você só diz, não está funcionando. E a pessoa começa a fazer um monte de pergunta para você. Já tentou aquilo, já tentou aquilo, já tentou aquilo. Você fica lá fazendo exatamente o que ela diz. Só que a tua preocupação é diferente do atendente. Ele tem um livro na mão lá, você fala o problema, ele tenta achar a resposta e vai lendo para você. Às vezes funciona. Na grande maioria, não. Você não percebe que do outro lado a pessoa realmente está interessada em você. Ele está fazendo só o seu trabalho. Mas vez ou outra, como aconteceu já comigo, a atendente foi gentil, simpática e fez o possível para que voltasse a funcionar. Eu fico a pensar quantas vezes parece que nós falamos e as pessoas não nos ouvem com atenção. A grande questão aqui é que as pessoas muitas vezes não entendem como nós nos sentimos. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. E por uma simples razão, nós não ouvimos com atenção. A Bíblia afirma o seguinte: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Nossos relacionamentos seriam diferentes se nós ouvíssemos mais antes de agir. As pessoas aceitam até mesmo ouvir um não, desde que antes possam ser ouvidas e sentirem que foram compreendidas. E esse segredo começa com um conceito, queridos, que nós podemos encontrar na linda prece escrita por Francisco de Assis, quando ele disse o seguinte: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido. O ponto aqui é simples. Precisamos ouvir as pessoas, entendê-las antes de ser entendido. Isso me lembro daquele casal, o Carlos e a Sandra. Vamos dar esses nomes para eles. Apesar que nós temos um Carlos e uma Sandra aqui, mas não é eles, tá bem? O Carlos queria sair para uma pescaria. Só que ele estava com um problema com a Sandra. Eles não conversavam. Sabe aquele negócio, aquela estratégia do silêncio, que ninguém fala um com o outro? É? Já aconteceu com vocês ou não? Nunca! E um não falava com o outro. E o Carlos, ele precisava sair cedinho para a pescaria com os amigos. E ele tinha um problema sério para acordar. Aí ele pensou, como é que eu faço para pedir para ela me acordar, mas não estou falando com ela? E ele não quis dar o braço a torcer. Sabe o que ele fez? Escreveu um bilhetinho. Sandra, me acorda às 5 da manhã. E colou no vidro do banheiro. Foi dormir. E quando ele acorda, ele olha para o relógio desesperado. Era 10 da manhã. E enfurecido, eu falei, por que ela não me acordou? Quando ele correu lá no banheiro para ver, ela escreveu embaixo: acorda, Carlos, já são 5. É isso mesmo, falar é uma coisa. Ser compreendido é outra, bem diferente. E para isso nós temos que desenvolver a habilidade de ouvir atentamente antes de falar ou agir. E no Antigo Testamento nós encontramos, queridos, o seguinte conselho: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. E esse segredo é real em todos os níveis e relacionamentos. Quer seja amizade, namoro, casamento, nos negócios e assim por diante. Se nós queremos que as pessoas nos ouçam e nos entendam, nós precisamos ouvir e entender primeiro. Portanto, antes de agir, ouça. E ouça com atenção. E finalmente, um quarto passo em direção ao desenvolvimento do relacionamento saudável é lute por aquilo que é correto. E nesse aspecto, queridos, é importante nós entendermos como nós somos criados por Deus. Vocês já pararam para pensar que Deus nos criou com a capacidade de ficarmos irados? Já pararam para pensar nisso? A gente fica irado de vez em quando. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos ter bons relacionamentos. Que? Isso mesmo. Para que nós pudéssemos envolver a habilidade de ter relacionamentos positivos e significativos. Parece paradoxo o que eu estou dizendo para vocês aqui, não é mesmo? A ira, aparentemente, é algo tão destrutivo. Mas na sua essência, a ira existe para preservar as coisas corretas e não destruí-las. E é por essa razão que também encontramos na palavra de Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Em outras palavras, existe um tipo de ira que não é pecaminosa na sua natureza. Por exemplo, nós ficamos irados quando vemos que algo que é bom e valioso, para mim e para você, está correndo algum tipo de risco ou ameaça. Se o amor está em uma situação de risco, por exemplo, o caso de uma traição, nós ficamos irados com a situação. Em outras palavras, isso significa que nós vamos lutar por aquilo que é correto. Portanto, queridos, a ira, quando bem usada, é algo bom. É como se fosse o nosso sistema imunológico, pronto para defender-se em algum momento em que sente ameaça. E esse mecanismo que nós temos dentro de nós, nosso corpo, está sempre pronto para proteger aquilo que é bom. Mas, ao mesmo tempo, ele está disposto a lutar e destruir aquilo que é mal. Só que se o nosso sistema imunológico está fraco, a ameaça se espalha e nós ficamos doentes. Quando o nosso sistema de defesa próprio falha, as coisas boas é que são destruídas ao invés da doença. É assim que a ira justa funciona em nós. Se ela é saudável, ela se posiciona contra tudo aquilo que é mal e que destrói nossos relacionamentos. A nossa ira luta para proteger o amor, para proteger a comunicação, para proteger a liberdade, para proteger a intimidade de um casal, e assim por diante, queridos. Essa é a natureza boa da ira. Repito, esse é o segredo da ira justa. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Portanto, ao ficar irado, diz a Bíblia, não peque. Mas como, pastor? Algumas dicas a vocês. Primeira delas, reconheça o que é correto. Não aquilo que as pessoas dizem, mas o que a palavra de Deus fala ser correto. Use a revelação divina como base das suas ações. Quer saber se algo é correto ou não? Pergunte a Deus. Segundo, lute por aquilo que é bom. Pergunte a si mesmo se a razão da sua luta é algo que vale a pena buscar. Terceiro, certifique-se que a sua ira é justa. Isso significa que existe realmente uma ameaça. Há algo que é valioso e algo que é digno de ser protegido. Quarto ponto, aguarde o momento adequado. É importante bom senso. É importante o uso do domínio próprio. E não se esqueça, quinto aspecto, use a sua ira para identificar o problema e não para solucionar o problema. A ira não é ferramenta para solução. Não é no momento que você está irado, que é o momento adequado, quem sabe, para confrontar-se com alguém. A ira serve apenas para mostrar que algo não está correto. Mais um ponto, não fique constantemente na defensiva. Em alguns casos, você precisa tomar iniciativa. Em alguns casos, você tem que dar o primeiro passo. Mas a tendência nossa é sempre se posicionar de maneira defensiva. E a Bíblia diz o seguinte, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. E último aspecto, seja específico quanto ao problema e os seus efeitos. Mencione o que você está sentindo e as consequências dessas circunstâncias. Portanto, se você deseja ser bem-sucedido em seus relacionamentos, não espere o problema vir até você. Vá em direção do problema e exerça a sua ira justa, de acordo com o conselho que Deus nos concede. Queridos, resumindo, alguns dos mais importantes segredos dos relacionamentos. Use a regra áurea, a regra de ouro. Faça aquilo que você quer que as pessoas façam a você. Segundo aspecto, escolha com sabedoria aqueles que estão ao seu redor. O terceiro passo, ouça com atenção antes de agir. E finalmente, sempre lute por aquilo que é correto. No entanto, eu sei que na teoria tudo isso parece maravilhoso. Mas na realidade do dia a dia não é tão simples como aparenta ser. Muitas vezes nós agimos, queridos, de maneira contrária a tudo aquilo que nós sabemos ser correto. A tudo aquilo que nós sabemos ser o mais adequado. E, queridos, todos nós estamos juntos no mesmo barco. Todos nós, como seres humanos, temos as mesmas dificuldades. Temos os mesmos anseios, os mesmos sonhos em nossos relacionamentos. Por isso é fundamental viver em harmonia com o maior segredo de Deus. Busque-o de todo o seu coração e você o encontrará. Nós precisamos da presença divina. Nós precisamos da sua direção na nossa vida. Nós precisamos de uma nova oportunidade para recomeçar o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Durante essas duas últimas semanas, incluindo essa terceira semana que estamos juntos, nós temos ouvido da experiência de vocês. Eu tenho escutado muitas experiências sobre as dificuldades que vocês estão passando e o desejo de viver feliz. Mas para que esse desejo torne-se realidade, nós, todos nós, temos que passar pelo caminho que nos leva ao Salvador, que nos leva ao Criador, que nos leva a Deus. E eu faço um apelo a você, que na sua mente, nesse momento, você possa dizer sim a esse Deus. E comece uma nova experiência de amor ao lado daquele que te ama. Ao lado daquele que se importa por você. E apenas quer o seu melhor. Buscar-me-eis. E me achareis. Quando me buscardes de todo o seu coração. Oremos. Pai querido, Senhor, a essência da nossa vida, sou criado por Ti, nos leva a viver situações na qual nós necessariamente, desde quando nascemos, precisamos aprender a viver em relacionamentos. Começamos com a nossa família. Ao crescer, começamos a desenvolver relacionamentos com os nossos vizinhos. Depois, o processo da escola, nosso trabalho, a vida em comunidade. Enfim, Senhor, sempre nós precisamos tomar decisões e lidar com pessoas. E muitas vezes, Senhor, não é fácil. Porque muitos dos relacionamentos de nossa vida nos machucam, nos magoam. E nós temos a tendência de sempre pensar que o problema sempre está com o outro. Mas, bom Deus, ajuda-nos a que possamos, hoje, Pai, tomar decisões que nos levem a viver melhores relacionamentos. Que possamos, Senhor, colocar a regra áurea como real na nossa existência, de que nós devemos agir com as pessoas da mesma forma que nós queremos que cada uma delas se relacione conosco. Pai eterno, ajuda-nos, Senhor. E de uma forma especial, oro a Ti em favor de cada pessoa que aqui se encontra, daqueles que vão assistir essa mensagem, ou ouvir na internet. Que Tu possa, Senhor, curar as feridas, os relacionamentos passados. E ajude o Senhor, e ajude-as, a que possam confiar em Ti. Que possam, bom Deus, viver uma experiência real contigo, Senhor. E que essa experiência possa restaurar seus relacionamentos, contigo em primeiro lugar e com aqueles que estão ao seu redor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos coragem. Dá-nos tua presença. Isso a ti lhe suplicamos em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.